Coquetel Molotov.
Programa Coquetel Molotov de volta aqui na Rádio Universitária FM 99,9, trazendo sempre para vocês entrevistas, novidades e agora um lançamento também. Cantora que nunca esteve por aqui, vai mostrar um material para gente também nesse lançamento, que é bem recente, e também conversar com a gente diretamente do outro lado do Atlântico. Então, seja bem-vinda, Madu, aqui para conversar com a gente.
Olá, muito obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz de poder falar com a minha cidade, mesmo não estando aí. Então, que bom que existem outras formas de se comunicar, não só pessoalmente, né? Mas obrigada pelo convite, Jamerson. E eu estou bem feliz de estar aqui com vocês.
Pois é, Madu tem uma trajetória bem interessante e bom, aquela coisa que às vezes ninguém nunca espera, são surpresas na trajetória artística e profissional das pessoas. Madu foi para Portugal já há um tempo e agora está lançando um material, seu primeiro EP profissional, mas teve muitas coisas, muita reviravolta, uma trajetória fascinante, Madu. Pode falar um pouquinho de como foi esse início aí, o pessoal se situar?
Claro, foi muito engraçado. Na verdade, desde pequena eu sempre fiz música e compus, não escrevia ainda, mas compunha para fazer tudo. E meus pais me colocaram no conservatório, aí teatro, aí circo, aí dança. Então eu sempre fui uma criança muito artística, porém não achava que eu conseguia viver só de música ou só de arte. Não sabia ainda qual que era o ramo que eu ia tomar. E aí, uma certeza que eu tinha era que eu queria ir embora de Recife quando eu pudesse. Eu não entendia porque hoje eu entendo. E consegui vir para cá, para Lisboa, quando eu fiz 19 anos. Assim que eu completei 19, eu vim para cá estudar letras na Universidade de Letras, mas fazer um curso de produção cultural. Então, eu fiquei aqui essa época estudando nessa faculdade. Gostei muito, mas chegou a pandemia. E aí eu tive que largar a faculdade. Eu trabalhava num bar para pagar a faculdade. Aí eu larguei a faculdade e comecei a cantar nesse bar. Eu fui pro meu chefe e falei, olha só, eu tô precisando voltar a cantar, assim, eu sempre fiz isso, então tá muito difícil não fazer isso. E aí eu comecei cantando covers, assim, de bossa nova e MPB, tipo Rita Lee, Elis Regina. E depois fui criando um público, mas aí eu criei um concerto autoral. E foi aí que as coisas realmente mudaram bastante.
Ou seja, o bar que trabalha também foi uma espécie de laboratório, estúdio, um espaço para ir maturando um pouco essas coisas também, vivência de palco, composição, ideias e releituras também que foi surgindo aí para a carreira artística.
É, essa coisa do bar, na verdade, é assim, eu acho que a grande parte da vivência que eu tive e o que eu trago para o palco hoje em dia, eu aprendi ao longo da minha vida, né? Porque a primeira vez que eu subi no palco eu tinha 6 anos, foi com dança. Mas isso me trouxe uma vivência muito, muito importante e significativa. Eu digo que, ok, faz um ano que eu subo no palco cantando minhas autorais. Mas eu subo no palco tanto dentro de teatros como em bares e galerias desde muito nova, assim. E é um lugar que eu me sinto confortável por conta disso. Acredito que esse bar que eu trabalhava e que eu entrei, ele foi importante no quesito de tanto me fortalecer, porque era um trabalho que tiveram situações muito difíceis. Eu era uma menina trabalhando num bar irlandês, né? Apesar do meu chefe ser uma pessoa que eu gosto muito, foi bem complicado. E eu criei forças, eu tive coragem, porque eu tinha muito medo de cantar. O que eu escrevia, eu tinha muita vergonha. Então, esse bar, sim, foi um laboratório, mas um laboratório no quesito coragem, sabe? No quesito força e vontade de fazer, e me trouxe muita autoconfiança, assim. Eu entendi que eu só precisava de mim mesmo.
E aí, então, a gente fala dessa coisa das letras, das composições, que vieram a desembocar agora nesse EP. Madu, também, né? O próprio nome da cantora, do trabalho artístico. E, bom, como é que foi essa coisa aí? Tipo, bom, vou escolher esse repertório, eu acho que tá legal, acho que essas são as músicas mais prontas e acabadas para dar o pontapé no trabalho de estreia autoral, gravações para colocar pro mundo. Como é que foi tudo isso?
Foi tão difícil definir as músicas, porque esse show que eu canto, ele já é com todas as autorais, assim. Não as que eu já tenho, mas o show inteiro são só músicas minhas. E eu fiquei com muita dificuldade de definir quais seriam as do lançamento. Tipo, meu Deus, eu preciso lançar, entendeu? Eu tenho que ter coragem de lançar, assim. Quais que eu vou escolher, não sei, porque nem todas o público cantava. Tem umas músicas minhas que o público canta e que eu preferi deixar para depois. Mas a escolha dessas músicas veio muito com essa coisa do amor também. O amor por mim, o amor pela vida. Eu acho que o amor é uma linguagem comum. É uma linguagem que habita várias línguas e vários seres e todo mundo sente, né? Então, eu imaginei que fosse interessante trazer três músicas de amor e um poema sobre o amor também. Não só por minha causa, mas não só pelas coisas que eu senti em relação às outras pessoas, mas o que eu senti em relação a mim mesma. Eu acho que eu amei muito, né? E aí vem do eu saber amar e gostar de amar. Então eu senti que essas músicas era isso, assim. Mas eu tenho muitas, muitas, muitas músicas autorais, assim. E eu espero lançar em breve. Eu não conseguia fazer mais do que essa financeiramente mesmo, por conta de dinheiro, assim. Ser independente é muito difícil, principalmente independente e imigrante, assim. É uma loucura, e eu tive muita sorte, muitos parceiros aqui, um estúdio que abriu para mim, um amigo, Miguel Ferrador, o meu ex-produtor musical, que é o Gonzales, Eli, Neto Trajano, Mélio Arte, tanta gente que me apoia e que torce por mim e segue comigo. Então, graças a essas coisas, eu pude escolher essas músicas, que são poucas, mas em breve vão vir mais, se tudo der certo.
Ah, e é ótimo, porque nessa cena de Portugal, dos artistas também que conheço, das músicas que eu já ouvi de outras bandas também por aí, também você nota que tem muita gente nessa cena independente e autoral que está muito afim de fazer essas coisas, não está tão preocupado em seguir os rótulos e as grandes tendências. Tem muita gente criando o seu próprio estilo, indo de acordo com a sua própria vibe. E aí é interessante você estar aí em Portugal e sentindo também esses lugares, essa cena, esse pessoal que também está tocando, os músicos que eventualmente tem essa troca. Então, como é que você se sente aí participando também em programas de TV, vendo, ouvindo também outras pessoas em outros programas de rádio, coisas assim?
A cena musical daqui é muito culta, assim, muito culta no sentido mais popular possível. Eu tenho uma admiração gigante pelas outras pessoas que trabalham com música. Eu sinto que Lisboa é um centro de multicultural, e o multicultural vem justamente das colônias, né? Das ex-colônias, do que eles colonizaram, assim. E apesar de não ter tanto, não é uma coisa que Portugal abraça, não. Mas o que mais tem são músicos talentosos, não só do Brasil, mas de África também, Cabo Verde, Moçambique, Angola. Eu sinto que esses dois polos, Brasil e África, em Lisboa, são muito fortes. Então, por exemplo, no programa de TV que eu fui, é justamente um programa que faz essa comunicação entre a África, o Brasil e Portugal. E ele traz artistas desses outros países, assim. E eu acho que a música aqui, ela é muito visceral, pelo menos eu posso falar de mim. A música é muito visceral, porque você é colocado como imigrante num lugar em que você não tem sua família, você não conhece ninguém, você tende a procurar pessoas e criar afetos muito próximos e muito importantes, justamente pela solidão. A solidão da imigração, ela é real e pode ser pesada, mas também traz muitas coisas boas. Eu sinto que a minha música, ela começa a existir quando eu paro de pensar sobre o mercado, sobre o que está acontecendo no Brasil, quando eu paro de me comparar com o que eu cresci ouvindo em Recife e em Belo Jardim, por exemplo, e começo a me ver como pessoa e ter vontade de fazer aquilo que eu tenho como verdade e colocar aquilo na música, né? Então, a minha música passa a ser uma plataforma de me comunicar e de contar a minha história através da minha verdade, usando as referências musicais de Recife e de Belo Jardim e de Pernambuco, no geral, assim, mas trazendo uma narrativa da imigração, desse voo, né? E aí juntam essas duas coisas.
É, e aí teve essa coisa do pequeno viral dos versos pelas ruas de Lisboa. Isso aí, assim, a gente, claro, quer crer que não foi intencional, ou, claro, não foi intencional da artista, da Amadou, mas de repente é uma surpresa quando você vê que alguém tá fazendo isso por mim. Como foi essa surpresa? Explica um pouquinho disso aí.
Lisboa é muito pequenininha, né? Eu apresento um concerto há 2 anos. Há 1 ano eu tenho um concerto que é só de autoral, mas eu canto aqui há 2 anos. Então eu comecei a cantar e as coisas começaram a movimentar muito e eu realmente comecei a encher shows e as pessoas a saberem minhas músicas. Até aí tudo bem, assim. Eu ficava chocada com a interação das pessoas e ser reconhecida na rua, por exemplo, que é uma coisa que em Recife eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E aqui acontece bastante, de saberem quem eu sou sem eu conhecer o ser, ah, assim, né? É engraçado, isso acontece bastante já com alguma frequência. Só que, ok. Quando você vê sua música numa parede, numa rua, no meio num picho, parte das suas letras, é muito chocante. Eu tava andando por um bairro daqui chamado Bairro da Graça. E aí eu sempre leio, porque eu sou muito interessada por arte de rua. E aí eu li uma frase e eu falei, puxa, mas isso é meu, entendeu? Eu que canto essa música é minha, velho. E aí eu percebi que tinha alguém, e eu comecei a ver em outros lugares, e eu segui o Instagram, depois eu descobri o Instagram da pessoa, porque ela me marcou na... Ela a pessoa, né? Eu não sei, é assim, se é ele ou se é ela, se é ele. Mas fui marcada num post, depois de um tempo de eu ver isso. Aí eu descobri o Instagram, que é Picho com Serifa. E aí depois ele faz várias publicações, assim, tipo, tem outras referências, tem outros lugares, tem outras músicas, e é bem interessante, não só minhas, na verdade, isso faz de vários artistas, né, que essa pessoa escuta, assim. Mas é engraçado, é bem engraçado você ver isso numa rua, assim, tipo, é interessante demais.
Pois é, tá no meio da poesia viva da cidade, no urbano, pegando pessoas de repente, assim, sem olhar, e de repente, eita, que frase é essa? Quem é que fala? Que, no caso, a frase em questão é usado como arte e passa a não ser seu, não é isso?
É, exatamente. Exatamente isso. E, pois é, aqui, como é pequeno, mas não só por ser pequeno, mas como é multicultural e tem uma pessoa de cada cultura, eu sinto que muitas pessoas se sentem representadas pelo aquilo que eu canto. Então eu viro uma representação do imaginário, do inconsciente de várias pessoas, sabe? Isso é interessante, assim. É um lugar que eu nunca entendi como ocupava, sempre quis ocupar, e agora eu entendo menos ainda, mas ocupo. Então é... é engraçado.
No caso, a música desse verso tá no EP também ou vai ficar pra depois?
Olha, tem... Eu vou tentar lembrar, porque já foram vários pistos, mas eu sei que tem músicas do EP nas ruas. Tem uma até que eu tenho um vídeo passando na frente, assim, que é Minha Mansa e Minha Doida, que é de Gabriela. É, tem o Ardor Me Tempera também, que é de Gabriela, do lançamento. Tropecei no Teu Afeto é outro que também é do lançamento de Gostosinho. Mas tem outras que não estão no EP. Que tem uma que é o Maracatu, que eu tenho chamado Lisboa Invertida, que eu faço essa brincadeira entre as ladeiras de Lisboa e as ladeiras de Olinda, assim, na minha cabeça. E, enfim, e aí essa música tem uma hora que eu falo que a inversão histórica vai chegar. E tem essa frase escrita aqui também, com pis. Então, essa é uma que eu gosto muito, assim. Esse picho é um dos meus favoritos, porque eu gosto muito dessa letra. Às vezes até esqueço que fui eu que fiz, sabe?
Ah, que legal. Bom, e aí agora o EP já tá no mundo, as pessoas, literalmente todo mundo, podem ouvir, podem sacar pelas plataformas. E aí agora é a questão de saber como lidar e apresentar essa música para outras pessoas, né? O ano acabando, chega aquelas playlists de melhores e o que você ouviu de legal no ano. Então, como se inserir nessas playlists? Como fazer com que outras pessoas conheçam também o som animador?
Olha, vou ser muito sincera que, assim, eu sou uma pessoa jovem, não tecnológica. eu não sou muito, não estou muito dentro da tecnologia. Para mim é muito a partir da... Tem várias partidas, né? Não é que eu não estude isso, eu entendo isso e gostaria muito de adentrar. Acredito que vem com novos lançamentos, por eu já ter uma aderência de pessoas que me seguem e pessoas que me ouvem agora, já existe isso na plataforma. Mas eu sou muito a favor da comunicação orgânica, do palavra, passar por palavra, sabe? Alguém gostou muito e passa para um amigo que passa para outro, e aí vai multiplicando de uma forma muito sincera e verdadeira, assim, que é aquilo que a pessoa quer ouvir mesmo. Ninguém forçou aquela pessoa a ouvir aquilo. Então, a minha forma de tentar alcançar com a minha música é principalmente com os concertos. Eles passam muito. Eles passam muita energia, eles passam muita vontade. E uma das minhas vontades de ir para o Brasil é justamente essa, porque eu sinto que a minha maior forma de comunicar é estando no palco. Eu amo compor, eu amo cantar no estúdio, eu amo gravar. Adorei fazer isso, adorei o processo. Mas realmente, assim, os shows são o lugar que eu me sinto bem. E eu sei que é depois dos shows que as pessoas vão embora cantando "o nome dela é Gabriela, mas não de grave canela", sabe? Tipo, as minhas músicas ficam ali ecoando na cabeça das pessoas e os concertos fazem muito isso, assim. Então eu sou bem fã, e pra mim a melhor forma de chegar em qualquer lugar é através da comunicação orgânica, assim.
Massa, então. Bom, então, para nossos ouvintes de comunicação orgânica, porque afinal de contas estamos no rádio, e uma rádio pública que alcança muita gente, a gente vai poder agora ter a oportunidade de ouvir três músicas da Madu que tá nesse disco aí, nesse EP. Então seria interessante falar também um pouquinho sobre essas aí que a gente vai ouvir na sequência: Contratempo, Gabriela, Gostosinho, para todo mundo se situar ainda um pouco mais com relação a essas músicas.
É uma viagem sensorial. É uma viagem sensorial, mas também degustativa. Vou falar isso porque Gabriela, que começa o EP, é uma música que eu escrevi pensando no gosto da cachaça Gabriela, né? Que é uma cachaça de cravo e canela. E eu pensava no gosto dessa cachaça e escrevendo a música, misturando esse ardor da cachaça com esse ardorzinho no que a gente tem quando a gente se apaixona ou quando a gente vê alguém que quer muito. Então, Gabriela, na verdade, é uma homenagem a mulheres que estão ao meu redor, que são muito potentes, que têm essa brabeza do melhor jeito possível e que não tem medo de ser quem são. Então, é uma declaração de amor para pessoas que estão ao meu redor e que eu tenho muita admiração, para as mulheres que eu tenho muita admiração. E, consequentemente, depois de um tempo, eu percebi, porque quem canta a Gabriela é um ser que não sou eu. É engraçado. Eu criei essa persona que se apaixona por essa Gabriela, que representam várias mulheres que eu amo. E depois de muito tempo, acho que no primeiro concerto de lançamento, que eu me liguei que, na verdade, Gabriela também me representa. Eu sou bem Gabriela na vida, então é curioso, assim. E acho que vai representar muita gente que vai ouvir. Gostosinho e Contratempo. Contratempo é uma música que é muito importante pra mim. Contratempo foi a primeira música que eu escrevi na pandemia, então eu tava numa grande bad, inverno, pandemia, tinha acabado de terminar uma relação, o meu quarto tava vazio, literalmente, porque a pessoa tinha saído do quarto que dormíamos juntos, e eu me sentia muito sozinha. Eu tava sentada na varanda, no frio, fumando um cigarro, e comecei a cantarolar essa música. E as letras, a letra saiu muito rápido, foi a primeira vez que eu entendi minha forma de compor. Parecia uma mensagem, e aí veio o contratempo. Seguido, olho pro quarto vazio, me dá aquela frio. E essa brincadeira de palavras me deixou tão, tão feliz. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi uma música minha e falei: ok, essa música faz sentido, eu tenho orgulho dela. E ela é Contratempo, é o meu bebezinho, que também tem um videoclipe no YouTube, para quem quiser assistir. E me traz esse breguinha, né? Essa coisa também da bebida, da bem lúdico, assim. Um breguinha lúdico, um breguinha atual. E tem Gostosinho, que é uma música bem gostosinha, que fala sobre essa entrega que a gente tem, essa entrega de se deixar sentir algo, mesmo tendo medo. E eu acho que ela, a musicalidade dela, o começo dela, a forma como ela ela expressa, me traz muito esse gostosinho, assim, de você estar conhecendo alguém, você não conhece direito, ai, que medo que dá, mas tamo aí, vamos se jogar, porque acho que amar é sempre válido.
Que maravilha, então, Madu. Vamos ouvir essas músicas, agradecer também pela presença aqui nessa entrevista, e fica aí o recado para anunciar redes sociais, onde pode encontrar a música, e eventualmente, quando tiver data aqui pelo Brasil, as pessoas poderem também encontrar e vir no show.
Pois é, isso. Eu estou em todas as plataformas digitais. Vocês podem me ouvir lá. É só digitar Madu. Ou Madu Contratempo, Madu Gabriela, Madu Gostosinho. Vocês vão me achar em todas. YouTube, SoundCloud, Bandcamp, Deezer, Spotify. E no Instagram também. É a minha única rede social até então, que é o Instagram. É um pouquinho complicado, mas vocês vão conseguir. É ma8_du. É isso. Então, procurem lá. Eu vou ficar muito feliz se vocês me ouvirem. E aí vocês já vão se esquentando para quando eu chegar, para tocar para vocês em Recife.
Maravilhoso. Então, vamos aqui ouvir 3 músicas de Madu aqui na sequência. Gabriela, Contratempo e Gostosinho. Valeu então, Madu.
Muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada.
No ar, Coquetel Molotov.
O nome dela é Gabriela, mas não de cravo e canela, só até o cheiro. Me amansa e me endoida, passa a pele, não me solta, só te vejo e quero um beijo. Cachaça de cravo e canela, teu ardor me tempera, meu amor. Só me fala teus desejos, que te trago com carinho na minha vida e nos meus dedos. Só me fala teus desejos, que te trago com carinho na minha vida e nos meus dedos. Já falaram na cidade que ela é braba de verdade, tenho até medo de ir. Vai que ela vira e manda embora toda a minha vontade de querer ela aqui. Já falaram na cidade que ela é braba de verdade, tenho até medo de ir. Vai que ela vira e manda embora toda a minha vontade de querer ela aqui. E se tu bobear, eu te trago pra perto, eu te enlaço em afeto, se tu me quiser. Passa a pele, não me solta, só te vejo e quero um beijo. Cachaça de cravo e canela, teu ardor me tempera, meu amor. Só me fala teus desejos, que te trago com carinho na minha vida e nos meus dedos. Só me fala teus desejos, que te trago com carinho na minha vida e nos meus dedos. Já falaram na cidade que ela é braba de verdade, tenho até medo de ir. E manda embora toda a minha vontade de querer ela aqui. Já falaram na cidade que ela é braba de verdade, tenho até medo de ir. Vai que ela vira e manda embora toda a minha vontade de querer ela aqui. E se tu bobear, eu te trago pra perto, eu te enlaço em afeto, se tu me quiser. Me dá calafrio não ver o teu rosto. Trago um cigarro na boca, o amargo de não saber mais o teu gosto. choro porque me esqueci de esquecer você. Lembro que agora ando só, assim de ser melhor viver. Mas eu prefiro estar sozinha. Eu prefiro estar só. Oh, oh, oh. Olho pro quarto vazio, me dá calafrio não ver o teu rosto. Trago um cigarro na boca, o amargo de não saber mais o teu gosto. Choro porque me esqueci de esquecer você. Lembro que agora ando só, assim de ser melhor viver. Fora do ninho. Menino do sotaque bem puxado, me puxou aqui pro lado pra me falar de querer. Fui me esconder das tuas cores, do teu canto e do teu jeito. Tropecei no teu afeto, me juntei ao teu desejo. Menina do sotaque bem puxado, me puxou aqui pro lado pra me falar de querer. Fui me esconder das tuas cores, do teu canto e do teu jeito. Tropecei no teu afeto, me juntei ao teu desejo. Tá gostosinho te sentir bem de mansinho, quase perco o meu medo. Tá bonitinho esse amor devagarinho, sem pressa e nem segredo. Foi tão pouco tempo pra te ver, mas teu carinho sem pra quê. Quis até dizer, eu tô mesmo apaixonada por você. Tá gostosinho te sentir bem de mansinho, quase perco o meu medo. Tá bonitinho esse amor devagarinho, sem pressa e nem segredo. Tá gostosinho te sentir.